O Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 12, versículo 22. Levaram a Jesus um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Os milagres de Jesus não foram e não são fins em si mesmos. Os milagres de Jesus, por isso, eram chamados na Bíblia Sagrada de sinais, especialmente pelo evangelista João. João diz que o milagre é um sinal, e o sinal aponta em alguma direção. A direção em que os milagres de Jesus apontavam era a identidade messiânica de Jesus. O povo de Israel esperava o seu Messias. E os milagres que Jesus realiza são formas ilustrativas de dizer: vejam, eu sou o Messias. Vocês não estão esperando o Messias? Eu sou o Messias. É muito importante conhecer a tradição de Israel e entender como que se imaginava possível identificar o Messias. Muitas pessoas reivindicaram ser o Messias. Falsos messias apareciam aos montes em Israel. Então Israel sabia como discernir o legítimo, o verdadeiro Messias. Dentro desses critérios, por exemplo, eram prerrogativas messiânicas alguns milagres: a ressurreição de um morto, a cura de um cego de nascença e aqui a expulsão de um demônio mudo. Esta expressão, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, tem uma conotação muito forte. É mais ou menos como dizer o seguinte: bom, esse Jesus não está dizendo que é o Messias, então levem para ele um demônio mudo e veja se ele consegue expulsar um demônio mudo. Por que o demônio mudo era sujeito à autoridade apenas do Messias? Porque nesta cultura bíblica e na tradição de Israel, o nome é a identidade. Quem nomeia, domina. Quem sabe o nome, conhece. E quem sabe o nome e nomeia, tem a oportunidade de exercer influência e de controlar. Por isso é que lá no Gênesis, Deus, ao criar o primeiro casal, deu ao primeiro casal a responsabilidade de dar nomes aos animais. Isto era uma expressão de hierarquia. O homem nomeia os animais. O homem, o ser humano, está acima dos animais. Pela mesma razão, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus disse: o meu nome é impronunciável. Os estudiosos da Torá dizem que o som mais próximo ao som que Moisés teria ouvido no deserto, quando Deus diz: o meu nome é Eu Sou, na verdade ele não deu um nome, ele disse mais ou menos como: eu não tenho nome, eu sou. O que tem nome é uma coisa, o que tem nome é delimitado, o que tem nome é conhecido, o que tem nome tem tamanho. O que tem nome pode ser controlado, o que tem nome pode ser identificado, o que tem nome pode ser manipulado, o que tem nome pode ser decodificado. Deus está dizendo: eu não tenho nome, eu sou. Então dizem os estudiosos que o som que Moisés teria ouvido seria o som da nossa respiração. É como se Moisés perguntasse a Deus: qual é o teu nome? E ele ouvisse de volta: Deus é isso daí, Deus é aquilo que permeia todo o universo e dá sustentação a todo o universo. Por isso é que o nome de Deus é impronunciável. O nome de Deus é impronunciável porque Deus não está ao alcance das nossas mãos. Por isso é que um demônio mudo, quando ele não pode expressar o seu nome, não pode se identificar pelo nome, ele não pode ser conhecido. Não podendo ser conhecido, não pode ser controlado. não pode receber ordens, você está lutando contra um inimigo oculto, um inimigo que lhe é invisível, um inimigo que lhe é inacessível, mas não para o Messias. Por isso é que quando Jesus cura o cego e mudo, expulsando ou desobstruindo este homem do espírito que estava sobre ele, a multidão diz assim: não será esse Jesus que tem autoridade, inclusive sobre o demônio mudo, os espíritos mudos, não será esse Jesus o filho de Davi? Não será esse o Messias? Estava, pois, a multidão diante de um sinal inequívoco de que Jesus era o Messias, ou um sinal que apontava nessa direção e apontava de maneira cada vez mais contundente. As lideranças religiosas de Israel rejeitaram esta evidência e fizeram uma acusação grave contra Jesus. Bom, é verdade que ele expulsa demônios, inclusive expulsa demônios mudos, e é verdade que há um poder espiritual sobre ele, é verdade que há um espírito agindo sobre Jesus, mas esse é o espírito de Beelzebu, de Baal-zebu, o senhor das moscas. É o espírito de Beelzebu. E Jesus então responde com muita contundência, dizendo o seguinte: olhe, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Lembre-se que Jesus começa o seu ministério terreno dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E quando eu estou agindo no mundo, eu estou agindo sob a influência não de Beelzebu, de Baal-zebu. Eu não estou agindo sob influência espiritual maligna. Eu estou agindo em nome do Espírito de Deus que está sobre mim. Portanto, dizer que Jesus está agindo sob influência de Baal-zebu é negar-lhe a autoridade messiânica. Negar a autoridade messiânica é rejeitá-lo, é jogá-lo fora, porque ou você aceita Jesus na identidade que ele reivindica ter, ou você o descarta. Você não pode interpretar Jesus de acordo com o que você acha que ele é. Um grande mestre da moral, um espírito evoluído, ele é um grande revolucionário, é um grande contestador da religião ou da política, ele é um grande libertador que afronta o império. Jesus não reivindicou nada disso. Ele reivindicou ser o Messias, ele reivindicou ser o filho de Davi, ele reivindicou ser o profeta que seria enviado na sequência e na linhagem de Moisés. Ele reivindicou a sua identidade messiânica e a sua identidade como filho de Deus. Aqui, expulsando um demônio mudo, ele mais uma vez afirma sua identidade messiânica. Expulsar demônios é uma prerrogativa do Messias e é aquilo que se faz em nome de Deus. A comunidade de Israel estava obstruída na sua identidade como a comunidade dos filhos de Deus. Esta aqui é uma linguagem simbólica e metafórica de que há espíritos malignos que impedem a verdadeira identidade e a legítima expressão da identidade humana. Por isso é que o salmista diz que aqueles que seguem aos ídolos, que seguem aos espíritos errados, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm mão, mas não pegam. O que está acontecendo com eles? Eles se tornaram semelhantes aos seus ídolos fabricados, aos seus espíritos equivocados. Jesus, quando vem expulsar um demônio, vem não apenas exercer autoridade sobre esse mundo espiritual da maldade, mas vem permitir a estas pessoas que estavam obstruídas pelos espíritos maus a que sejam libertas e que encontrem a sua verdadeira dimensão de humanidade. É por isso que esse demônio é mudo e o homem não fala. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus não apenas expulsou o demônio, mas principalmente curou o homem da sua cegueira e da sua mudez. Toda vez que o Espírito de Deus se manifesta na vida de alguém, ele impede a manifestação dos espíritos maus e liberta esse alguém para a experiência de sua plena humanidade, para a maior dimensão possível de vida nesta realidade antes da ressurreição. O meu desejo é olhar para Jesus e dizer: esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse é o que tem autoridade, autoridade sobre a morte, autoridade sobre os espíritos malignos, autoridade sobre mim, para me fazer homem de verdade, me fazer humano em plenitude. Eu também quero que Jesus pronuncie sobre mim a cura, de tal maneira que os meus olhos vejam, a minha boca fale, os meus ouvidos ouçam, e que eu possa andar com Deus e estender a minha mão na direção do bem em favor do meu próximo, assim como fez Jesus. Que o Espírito de Jesus atue sobre mim e me faça um ser humano em plenitude. Essa é a minha oração. E eu convido você a fazer a mesma oração.